Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. O casamento é uma união santificada por Deus. O sábado é tempo santo. O povo de Deus é um povo santo, tal como a nação de Deus é uma nação santa. A arca da aliança e os seus conteúdos são santos. Então, o que quer dizer quando algo é santo, ou quando um local, ou tempo, ou alguém é santo? Sim, o que é a santificação? Sabemos que Israel era uma nação santa, mas falhou nas suas responsabilidades. Por outro lado, a Igreja de Deus é uma nação santa e sabemos que a Igreja de Deus não falhará. Mas a pergunta é, você e eu vamos falhar? Há um grande mau entendimento de o que é a santificação. Por exemplo, pessoas pensam que os seres humanos podem declarar algo como santo. Por exemplo, fazem um prédio e declaram que esse prédio é santo. Por exemplo, fazem uma igreja, uma catedral, uma mesquita e declaram esse prédio como santo. Porque dizem, dedicamos isto a Deus e por isso é santo. Mas o ponto importante aqui é que nós, nenhum de nós, nenhum homem, pode fazer algo santo. Nós não temos esse poder, não temos essa autoridade, não temos essa capacidade. Outro mau entendimento é que ser santo é um ritual, é um sentimento. Por exemplo, uma pessoa entra numa igreja e tem este sentimento de coisa ser santa. Isso não é o que a Bíblia diz de ser santo. Talvez seja um sentimento estranho, mas não é santificação. Outras pessoas pensam que santificação é pôr uma coisa separada e santificada para Deus. E depois dizem, tem que ser separada e santificada por Deus. É isso a santificação. Por um lado é, mas é só parte. Não é a história completa. Porque santificação é mais que isso. Santificação é a natureza de Deus. É a própria natureza de Deus que Ele põe, ou que implanta, ou que é representada, ou que é refletida numa coisa, num local, num período de tempo, ou para uma pessoa, ou numa família, ou uma nação. E por isso só Deus pode fazer algo santo. Só Deus é que pode santificar algo. Só Deus é que pode pôr os seus atributos de santidade nessa coisa, ou nessa pessoa, ou nesse tempo. Só Deus é que o pode separar para os seus propósitos. E por isso, santificação é reconhecer, sim, uma separação, mas além da separação, é que Deus está a fazer algo com isso. Está a santificar. Deus disse aos israelitas que eram santos. Deus disse e declarou que o sábado é tempo santo. Deus declarou que a arca e o tabernáculo e o templo eram santos. Só Deus é que pode fazer uma pessoa, ou um período de tempo, ou qualquer coisa, como santa, para o seu propósito. E só Ele é que pode implantar a sua própria natureza nessa coisa. Vejamos então um exemplo da arca de Deus, da arca da aliança. Os filistinos tinham, digamos assim, roubado ou tirado a arca. E depois o povo desses filistinos ficava doente. E por isso acabaram por deixar a arca ir com os animais e acabou de ir à casa de Abinadab no monte, num outeiro. Depois de muitos anos, o rei David quis tirar a arca e trazer a arca para Jerusalém. E vejam comigo aqui esta história em 1 Crônicas, capítulo 13, vou começar a ler do versículo 5. Vê-se aqui que reuniu, pois, Davi, todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Hamat, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então David, com todo Israel, subiu a Balá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor que se assenta acima dos querubins. A arca era santa. E puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aió guiavam o carro. David e todo Israel se alegravam perante Deus, cantaram, dançaram, alegres, estamos a trazer a arca. Com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Uma grande alegria e celebração, todos a cantarem, a celebrarem, alegres, que a arca, a santa arca da aliança, a arca que estava no santo dos santos, que era o símbolo do trono de Deus, com as duas pedras, com os 10 mandamentos, com a vara ou o bordão de Arão, que era uma expressão de Deus, e tinha o maná lá. E por isso eles estavam contentes. E versículo 9, quando chegaram à era de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali mesmo perante Deus. Imediatamente, as canções e a alegria pararam. E diz, desgostou-se David. David ficou muito triste. Talvez, digamos assim, teria dito a Deus, mentalmente, talvez, estou aqui a fazer, estou aqui a levar a Arca Santa para Jerusalém, e agora Deus mata Uzá. Versículo versículo 11, desgostou-se David, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Tinha aparecido repentinamente, tinha violado e tinha matado Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, que quer dizer irromper Uzá, até o dia 2. E temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Queridos irmãos, vê-se aqui o caso. Temos David, tinha sido ungido por Deus, tinha sido escolhido e dedicado a Deus como rei. Vê-se o povo israelita, que era santo, separado, dedicado por Deus. Vê-se a arca que era santa. Mas a separação e a dedicação por Deus não é a história completa. Porque não havia aqui o entendimento de santificação. Porque não é só o que é santificado ou separado, mas é como Deus instruiu para conduzir essa santificação. Isto é, não estavam a reconhecer o que é que queria dizer ser santo. E nós, isto é uma boa pergunta a nós, individualmente, entendemos o que quer dizer ser santo. Vocês podem ler em Números capítulo 4, que vê-se aí as instruções de Moisés, que os filhos de Coate, que eram filhos de Levi, eram os que tinham certas responsabilidades de carregar a arca, nem podiam olhar para dentro da arca, mas tinham certas responsabilidades de carregar a arca. Tinha que ser os filhos de Coate, que eram filhos de Levi. Então vê-se um bocadinho mais adiante, no capítulo 15, de 1 Crónicas 15, fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Entendeu agora? Oh, temos que fazer isto corretamente. Há instruções de Moisés de como fazer isto. Tem que ter uma tenda. E não é levado num carro, mas tinha que ser carregada à mão, como vamos ver daqui a pouco. Então disse David: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. E os levitas, que eram filhos de Coate. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Tinha que ser feito da maneira que Deus declarou para ser santo. Para ser santificado. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Araão e os levitas dos filhos de Coate. E depois dá os nomes deles. Aqueles que tiveram que carregar a arca e outros tinham outras responsabilidades com a arca. E vê-se depois um bocadinho adiante no versículo 12. Do mesmo capítulo. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos. Primeiro têm que se santificar, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Têm que se santificar. Isto é orar, fazer certos sacrifícios, pôr certas roupas de maneira apresentável, que seja honrável a Deus da maneira que Ele quer, fazer certas lavagens, limpezas, isto é, adotar, ou tomar, ou assumir uns atributos de santidade, de santificação. Santificai-vos vós e vossos irmãos para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Versículo 13. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscámos segundo nos fora ordenado. Não estavam a fazer a ação corretamente, de uma maneira que era santificadora para a glória de Deus. Versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E assim o fizeram. Queridos irmãos, para dar um sumário muito breve, santificação é que você, ou um tempo, ou uma coisa, ou uma nação, são santificados por Deus de maneira que possam refletir ou representar Deus através dessa coisa ou dessas ações. Israel, como uma nação separada de Deus, falhou em refletir a natureza de Deus. Israel falhou em refletir os atributos de Deus, os atributos de santidade. Eles então deviam ter sido um exemplo para o mundo dos atributos de Deus, de não seguirem ídolos, de guardarem o sábado, atributos de santidade, de separação, de se conduzirem de uma maneira sagrada e santa, para que através deles Deus pudesse abençoar todas as nações. E eles falharam. Eles falharam. Falharam tanto que quando Jesus Cristo veio à Terra, eles não reconheceram Cristo e o mataram. Eles não reconheceram o Messias e o mataram. Falharam tanto que a religião deles estava tão corrupta que mataram o Messias. O judaísmo estava tão corrupto que mataram o Messias. E por isso, não estavam mais a cumprir a comissão, a responsabilidade que eles tinham como um povo santo. E por isso vê-se, o judaísmo, essa religião, está corrupta. Mas o ponto aqui, importante, o que posso dizer acerca de você e de mim? Nós, como povo de Deus, como o povo sagrado de Deus espiritualmente, isto é, o organismo do corpo de Cristo, isto é, a Igreja de Deus, temos uma comissão. E a Igreja de Deus não falhará, porque diz que estará pronta quando Jesus Cristo vier. Mas a pergunta é, você e eu vamos estar prontos? Precisamos ter cuidado. Não somos enganados. com os pensamentos, com a sabedoria convencional deste mundo, que pensa? Que pensa o quê? Que pensa que Deus olha para uma coisa que está imunda, suja, e que a separa e diz, está limpa. E por isso é santa. Não, não é. Isso não basta. Porque quando Deus separa para ser santa, depois essa pessoa tem que tirar a imundice da sua vida. Tem que se santificar. Por isso, santificação é ser declarado por Deus Todo-Poderoso e ser separado por Deus Todo-Poderoso para o seu propósito, para a sua razão e, dessa maneira, começar a tomar, a assumir, a adotar as qualidades de santidade, isto é, os atributos de Deus, para refletir Deus através dessa pessoa, ou dessa família, ou dessa nação, ou dessa coisa que é separada para Deus, ou por esse tempo, período de tempo, que é santificado por Deus. E por isso, é como se Deus dissesse, você é santificado por mim, isto é Deus a falar, digamos assim, você é santificado por mim, de maneira que você possa refletir os meus atributos através de você. Isto aqui é santificação. É quando Deus separa você, santifica você, de maneira que você possa refletir os atributos dele através de você. E como é isso possível? Como é isso possível? Vejam em João 17, 17. João 17, 17. João 17, 17. Diz assim, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E santifica-os na verdade. Santifica-os em Cristo. Nós somos santificados por Cristo. Isto é, por Cristo viver em nós, pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos refletir a glória de Jesus Cristo nas nossas vidas. Isto é santificação. Isto é o que é o assunto da santificação. E lembrem-se, é diferente de justificação. É diferente de justificação. Não confundam justificação com santificação. Justificação é que somos justificados de graça, pela graça de Deus, pela fé que Ele, Jesus Cristo, teve, pelo sangue dEle, dar a vida dEle por nós, e somos justificados de graça por Jesus Cristo. Vejam aqui algumas escrituras brevemente para ver isso. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vejam no versículo 28, o mesmo capítulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Fé que Cristo teve em dar a vida dele por nós, e a fé que nós acreditamos nele, independente das obras da lei. quando vemos o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, esta bondade dele nos conduz ao arrependimento, como lemos em Romanos 2, versículo 4. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. O que é o arrependimento? É fazer um compromisso que não vamos pecar mais. E depois, continuando a ler no versículo 31 do mesmo capítulo, Romanos 3, diz: anulamos, pois, a lei pela fé, perdão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porque se Jesus Cristo tivesse deitado fora a lei, então porquê é que ele teria morrido? Simplesmente estava fora a lei. Porquê é que ele tinha que morrer? Porquê é que ele tinha que sofrer e morrer? Jesus Cristo sofreu e morreu porque a lei não foi deitada fora. Simplesmente sofreu e morreu para pagar a nossa pena, a nossa multa, que nós não podíamos pagar. Nós não podemos pagar com a nossa vida, porque uma vez pagamos com a nossa vida, estamos mortos. Ele pagou por nós, para nós podermos viver. E por isso vê-se que o arrependimento e a fé, em conjunto, são necessários para o batismo, e isso é renovado anualmente durante esse compromisso, durante a Páscoa. Durante a Páscoa. E sim, é um compromisso a mudarmos. Nós somos justificados de graça, mas fazemos um compromisso através do arrependimento, que vamos agora ser homens diferentes. E por isso é que diz em Romanos 6, versículo 1 a 4, diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele, para o pecado, morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, isto é, para dentro de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, para dentro da sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos pela glória do Pai, pelo poder do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Batismo, que representa um compromisso de arrependimento e de acreditar em Cristo, pela fé dele, somos justificados de graça, mas fazemos agora um compromisso de andar em novidade de vida. Mas o ponto é que, e isso está claro, queridos irmãos, é o significado dos dias dos pães asmos. Tirar o pecado da nossa vida, um compromisso a viver a vida inteira, 7 dias, representando completamente, sem pecado. Mas uma vez que começamos a fazer isso, realizamos que não podemos fazer. Não temos o poder para fazer. Somos fracos. Vejam em Romanos 7, versículo 22 a 24, diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Sim, eu quero obedecer à lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, outra força, que é a corrupção que existe em mim, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que por isso acabo por pecar, esta lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está Paulo a dizer aqui que nós não temos força por nós próprios. Não posso fazer isso, não posso, por mim próprio, não tenho a força, a capacidade de vencer. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E por isso, no dia de Pentecostes, Deus nos mandou o poder do Espírito Santo de Deus para nos dar a ajuda que nós precisamos, porque por nós próprios nós não podemos fazer. E por isso precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para matar esta corrupta natureza humana e para pôr, em vez desta corrupta natureza humana, pôr na nossa vida a natureza divina. Isto é, andar numa vida nova. Isto é, vencer, mudar, e assim o Espírito Santo de Deus, que é parte da obra de Deus em nós, que nós trabalhamos com o Espírito Santo e que nós trabalhamos para nos ajudar, o Espírito Santo nos ajuda a refletir Jesus Cristo em nós. Isto é o que lemos em Romanos, por exemplo, 8, versículo 4, que diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, temos o Espírito Santo de Deus, e andamos com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos deu o Espírito Santo dele para nos ajudar, para nos dar a força. E nós pensamos e lutamos contra esta fraqueza da carne para vencer. Vejam, por exemplo, no versículo 9, Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne. Sim, nós não estamos a viver nas coisas da carne. Porquê? Porque estamos a viver uma vida nova, novidade da vida. Mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós, o Espírito Santo de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, isto é, o Espírito de Cristo, que é o mesmo, esse tal não é dele. Esse tal não é cristão. Precisamos de Deus trabalhar em nós, pelo poder do Espírito Santo, assim Jesus Cristo vive em nós, e em nós então estamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, estamos a pôr o novo homem, a tirar o velho homem e a pôr o novo homem. Estamos a vencer. E por isso vê-se que justificação, somos justificados de graça, mas santificação é nós trabalhar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para mudar a nossa corrupta natureza humana para ficar uma natureza divina. E por isso justificação e santificação são duas coisas diferentes. Justificação, somos justificados de graça, porque não podemos pagar a multa, Deus paga por nós. Jesus Cristo pagou por nós, mas agora, uma vez que estamos justificados, temos que fazer a nossa parte, a trabalhar com o Espírito Santo para ficarmos santos, sermos santificados. E trabalhar de dia a dia, ficarmos mais santificados. E por isso precisamos do Espírito Santo de Deus, para nos santificar. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos lava, é que nos limpa. Vejam Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo, Paulo está a falar acerca dele, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, isto é, dos gentios, a oferta dos gentios, seja aceitável a Deus. Como? Uma vez que seja santificada pelo Espírito Santo. Os gentios, que são uma oferta a Deus, têm que ser santificados pelo Espírito Santo. Somos santificados pelo Espírito Santo. Vejam como Paulo descreveu em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, Porque Deus nos escolheu desde um princípio para a salvação. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu certas pessoas para a salvação. Como? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Doutrina é importante. Fé na verdade. Mas não é só doutrina, não é só sabedoria. É a santificação do Espírito. Temos que trabalhar na santificação do Espírito. Queridos irmãos, a santificação é tomar os atributos de santidade. Com licença. Santificação é tomar os atributos de santidade. Tomar os atributos de Deus, de Jesus Cristo, de pôr o novo homem. E por isso é que diz em Efésios capítulo 4, vejam comigo se faz favor, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos é a santificação. É fazer os santos, aqueles que estão separados, ir pelo processo para serem mesmo ou refletirem mesmo os atributos de Deus. A estatura de Deus, a estatura e a glória de Jesus Cristo. Isto é para sermos um homem perfeito, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento da Igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos a entender de facto o que é ser Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para nós sermos como Ele, filhos de Deus também, à perfeita varonilidade, isto é, ao homem perfeito, para que nós possamos vir a ser homens perfeitos. Isto é um processo de santificação para sermos perfeitos, para sermos santos, como Deus é santo. Isto é, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é o padrão. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos irmãos, isto é que é santificação. Somos edificados em amor para sermos desta plenitude. Uma edificação em amor, como diz um bocadinho mais adiante no versículo 16. Como? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos irmãos, o propósito de santificação, do processo de santificação, é para você e eu ficarmos mais e mais, de dia a dia, mais como Jesus Cristo. Para ficarmos um homem perfeito. Queridos irmãos, isto é a carne do cristianismo. Isto é a carne. Aperfeiçoar, para sermos um homem perfeito, para sermos santos. Isto é o processo de santificação. Para pormos, para despojarmos o velho homem e para revistarmos do novo homem, como diz no mesmo capítulo, entre o versículo 22 a 24. Para revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Criado com os atributos, refletindo as características de Deus. E quando fazemos isso, não entristecemos o Espírito Santo. Mas se não estamos a fazer isso, então estamos a entristecer o Espírito Santo, como diz no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, você recebeu o Espírito Santo para o ajudar a vencer nesta luta cristã, para o ajudar a ser santificado. Isto é que é a santificação. Vejam em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. Sigam paz com todas as pessoas e santificação. Sigam santificação. Sigam este processo de ficarem mais e mais como Jesus Cristo para ficarmos finalmente um homem perfeito. Porque diz assim, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Veem quão tão importante santificação é. Santificação não é justificação. Justificação são justificados de graça, mas agora, uma vez que somos justificados, temos que estar a trabalhar com a ajuda do Espírito Santo, de Deus, para mudar a nossa corrupta natureza humana, para pôr a natureza divina, para ficarmos um homem perfeito como Jesus Cristo. Isso é um trabalho de dia a dia. Santificação é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, para nos aperfeiçoar, para nos fazer como Jesus Cristo, de maneira que possamos refletir a glória de Jesus Cristo na nossa vida diária. Isto é, os seus atributos, o seu caráter, a sua atitude. E por isso, deixem-me brevemente tocar em quatro áreas de santificação. São pontos muito profundos, que vocês podem pensar e meditar e estudar. Eu simplesmente vou tocar nestes pontos brevemente, para vocês terem pontos para poderem estudar a Bíblia e verem como precisam se santificar nestas quatro áreas. Primeiro, somos uma nação santa. Primeiro, Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Está a falar aqui de membros da Igreja de Deus, sejam eles hebreus, sejam eles gentios. Sejam eles portugueses, sejam eles brasileiros, sejam eles americanos, sejam eles o que forem. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é para refletirmos estes atributos, esta natureza de santidade. Para refletirmos a glória de Deus na nossa vida. Pensem, estamos a fazer isso na nossa vida? Como cristãos, hoje em dia, quando você vai para o trabalho, você tem problemas, encontra uma pessoa que se zanga consigo, você está a dar glória a Deus na maneira como você se conduz com estas dificuldades que tem na sua vida, quando, por exemplo, tem um problema com o carro, tem um problema no emprego, seja o que for. Queridos irmãos, somos uma nação santa para refletirmos a glória de Deus aos outros, para as outras pessoas, para sermos um exemplo. Porquê? Para que o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, desta natureza que nós podemos vir a ser, possa ser espalhada. Essa é a nossa comissão como membros da Igreja de Deus. E isso é o que Satanás não quer que você faça. E por isso ele tenta cobrir a sua mente, tenta cegá-lo para não ver. Para que você não consiga refletir a glória de Jesus Cristo. E assim não está, digamos assim, a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Vejam isso em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Porquê? Porque não venham a ser crédulos. Não venham a ser crentes. Os cega. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus está a cegar as pessoas para eles não verem a glória de Cristo e por isso não serem um espelho, não refletirem a glória de Cristo na vida deles. E por isso quando eles não refletem a glória de Cristo, não estão a ser santos. Não estão a ser santificados. Isso é exatamente o que Satanás quer. Queridos irmãos, nós devemos refletir a glória de Jesus Cristo na nossa vida. Isso é uma área de santificação. Somos, de facto, pessoas ou membros desta nação santa, como membros da Igreja de Deus. Segunda área de santificação para você pensar. O casamento é uma união santa estabelecida por Deus. Os votos do casamento são santos, são ligados, são vinculados por Deus Todo-Poderoso. São ordenados por Deus. Por quê? Porque o casamento é santo. Para que através do casamento nós possamos refletir um pouco, representar Deus através do casamento. Como é que podemos representar Deus? Vejamos aqui em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Efésios 5, versículo 25 e 26. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, amou e sacrificou pela Igreja. Amor e sacrifício. Porquê? Para que santificasse a Igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. O que é água? A água vida é o Espírito Santo de Deus. Pela palavra. Palavra é o verbo que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, o casamento representa isto. Nós, como maridos, devemos amar as nossas mulheres e sacrificar por elas. E assim refletimos os atributos de Deus de amor e sacrifício na nossa vida, na nossa família. E depois torna-se isso na nossa nação. E vê-se por isso que o casamento é uma união santificada por Deus. Isso é uma segunda área de santificação muito importante que quero que pensem. Eu simplesmente estou a tocar para vocês pensarem mais nisso. Como é que você está a conduzir no seu casamento? Você está a refletir a glória de Deus no seu casamento. Estou eu a fazer isso. Tenho muito que crescer, queridos irmãos. Todos nós temos muito que crescer. Estamos neste processo de santificação. E por isso é que diz em 2 Coríntios, capítulo 6,
Segundo Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 18, diz assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Não casem crédulos, crentes com increntes, com não crentes. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que união, que o casamento, como pode ser do crente com o que não é crente? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei entre vós. Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, nós estamos a pôr a natureza divina, através do poder do Espírito Santo, Cristo vive em nós, ele habita entre nós. Por isso nós somos santuário do Deus vivente. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas puras, eu vos receberei, serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas com os atributos e características de Deus, diz o Senhor, Todo-Poderoso. Porquê? Porque Deus quer que nós mantenhamos uma santidade no casamento, e através disso nós podemos gerar filhos que são santos, que venham a ser mais exemplos de santidade, mais filhos de Deus. Esse é o terceiro ponto que quero deixar convosco para pensarem. Os nossos filhos e filhas são santos. São separados para o processo de santificação. São chamados. A decisão é deles de responderem ou não responderem. Ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, mas são chamados e têm a oportunidade. Não estão cegos, têm a oportunidade de responder ou não responder. Se respondem, terão um certo contentamento na vida. Se não respondem, vão ficar muito tristes. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. E neste caso está a falar em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 14. Está a falar de pessoas que vieram para a igreja. Estavam casados, vieram para a igreja depois de estarem casados. Um está na igreja e o outro não está. Depois de casados. É o que diz aos mais, digo eu. Não, senhor, porque não havia lei acerca dessa situação. E diz, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone, não se divorcie dela. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, na maneira de viver, vai começando a lavá-lo ou a lavá-la e vai ajudando neste processo. E a esposa incrédula santificada no convívio do marido crente, de outra sorte, se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Os nossos filhos são santos. Deus faz os nossos filhos santos, mesmo que estejam 10 anos, 12 anos, 14 anos, já começam a entender a verdade. Deus está a abrir a mente deles e agora eles têm a oportunidade de responderem ou não. Eles podem escolher. E por isso esse é o terceiro ponto de santidade. O quarto ponto de santidade que quero mostrar a vós é que Deus faz tempo santo. Como o sábado é dia santo. Vejam em Êxodos capítulo 20. Êxodos capítulo 20. Versículo 8. Diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado. Não está a dar uma nova instrução, está a dizer, olha, lembra-te, já sabias isso. Lembra-te para o santificar. Não é que você pode santificar o sábado. Porque Deus já santificou o sábado durante a criação. Mas você pode fazer um dia, pelas suas ações, que não seja correto, seja, esteja a fazer imundo o sábado. Interessante aqui a tradução em inglês, que diz assim, lembra-te do dia sábado, to keep it holy. Isto é, para o manter santo. Pode ser para o guardar santo, mas pode também ser traduzido para o manter santo. Sim, porque o sábado foi feito santo à criação. No sétimo dia, Deus descansou e santificou o tempo, o dia de sábado. Vocês leem isso em Gênesis. Agora, diz, lembra-te do sábado, que já é santo, mas mantém-o santo. Como diz na Bíblia, da linguagem de hoje, que diz que é um dia santo, que já é um dia santo. Só Deus é que pode fazer tempo santo. Então, o que é a santificação? Vimos quatro pontos aqui que nós podemos meditar e pensar acerca da santificação para sermos um povo, uma nação santa, o nosso casamento para ser santo, os nossos filhos são santos e o que é que precisamos de fazer com essa santificação, e o sábado é um dia santo, o que é que precisamos de fazer para o manter santo? Pontos de pensar. Então, o que é a santificação? O que é a santificação? Em resumo, o que é a santificação? O que é que se quer dizer quando alguém ou alguma coisa, um período de tempo, é santo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você pode declarar uma coisa a ser santa? Não. Pode você fazer um prédio e declarar que esse prédio é santo? Não. Santificação, por outro lado, não é um ritual. Não é um sentimento. Não é simplesmente algo que você põe de lado, põe separado. Mas é algo que Deus separa para um propósito especial dele. Santificação é o ato em que Deus põe a sua própria natureza, os seus atributos, nessa pessoa ou nessa nação, ou nesse local, ou nessa coisa, ou nesse tempo. Só Deus é que pode fazer algo santo. Só Deus é que pode pôr a Ele próprio nessa coisa ou nessa pessoa. Deus põe o seu Espírito em nós para nos fazer santos. Só Deus é que pode separar uma coisa para os seus propósitos. E por isso, santificação, ou ser santo, é quando nós reconhecemos que Deus está a fazer qualquer coisa aqui para o seu propósito, para a sua glória. E por isso, santificação é ser declarado e posto de lado por Deus Todo-Poderoso, para o seu propósito e para a sua razão, e Dessa maneira, começar a tomar, ou a começar a assumir, ou começar a adotar as qualidades de santidade, isto é, os atributos de Deus, para refletir Deus através dessa pessoa, ou dessa coisa, ou dessa família, ou dessa nação, ou desse tempo. Por isso, para nós sermos santos, nós precisamos de refletir a glória de Jesus Cristo, para sermos filhos de Deus, para o seu propósito. Mas que honra que Deus deu a você e dá a mim e dá a nós, para sermos seus filhos, para refletirmos a glória do seu Filho Jesus Cristo na nossa vida, para o seu propósito. Vejam então, em conclusão, em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 a 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Muitas pessoas dizem, todas as coisas cooperam para o bem. Outras pessoas dizem, não, para os que amam a Deus. Isto é, aqueles que amam a Deus. E põe um ponto final aí. Mas não é onde está o ponto final. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São separados para o seu propósito, para a sua própria razão. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Sim, nos predestinou para sermos filhos de Deus. Ora, agora a decisão nossa se vamos ou não vamos ser, mas predestinou-nos para sermos filhos de Deus. A decisão é nossa se vamos ou não vamos seguir esta chamada. Aqueles que chamou, também justificou de graça. Sim, se fomos justificados, de graça. Precisamos nos arrepender e ter fé. E ele então, somos batizados e ele nos justifica, nos perdoa os nossos pecados no batismo. E todos os anos, durante a Páscoa, renovamos esse contrato, essa aliança, a nova aliança. E por isso ele nos justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é que quer dizer glorificou? Os fez iguais, digamos assim, com o tipo de glória de Deus. Não é a mesma quantidade de glória que Deus, menor, mas do mesmo tipo de glória. Os glorificou com essa glória. Como? Como vimos pelo processo de santificação. Foi o que vimos neste sermão. Nos glorificou pelo processo de santificação. Isto é, por Jesus Cristo vivendo em nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Desde que nós nos mantenhamos fiéis e perseveremos até ao fim. A decisão é nossa. Ele nunca nos deixa, mas nós temos que perseverar e ser fiéis até ao fim. E se nós fizermos isso, através deste processo de santificação, de pôr o novo homem, de pôr a natureza divina em nós, então ele nos glorificará ao fim, quando for o nosso fim. Por exemplo, quando nós morremos, ou quando Jesus Cristo vier. Até que, através deste processo de santificação, para ficarmos glorificados, até que cheguemos à perfeita varonilidade. Isto é, ao perfeito homem, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isto é, A glória de Cristo, então, será refletida em nós através deste processo de santificação, e por isso a própria natureza e santidade de Deus é refletida em nós. Oro, queridos irmãos, que Deus vos ajude e que vocês apliquem estes princípios e usem o Espírito Santo de Deus, de facto, para serem santos, para serem santificados, para chegarem a esta meta, que é o perfeito homem, que é a estatura da plenitude de Jesus Cristo, para vocês refletirem a glória de Cristo na vossa vida.